Outubro é lembrado como mês rosa, dedicado a uma campanha de alerta de prevenção ao câncer de mama. Este mês, o de novembro, conscientiza os homens sobre a importância do cuidado com a saúde masculina. Nós conversamos agora com o professor Miguel Sruge, que é titular de urologia da Faculdade de Medicina da USP. Olá, professor, como um dos maiores especialistas dessa área, qual a avaliação, a opinião do senhor sobre a conscientização feita, promovida por essas campanhas com o apoio da mídia, da imprensa?
Muito obrigado por esse convite da Rádio USP. Eu queria dizer que o conceito de saúde é um conceito que agora se tornou muito mais abrangente. Até há pouco tempo atrás, os médicos se preocupavam em diagnosticar e curar as doenças, mas isso não é mais aceito nem pela classe médica, nem pela sociedade. As pessoas querem ser ilustradas, informadas, educadas a respeito das doenças, o que é muito pertinente. Doenças descobertas mais precocemente implicam em curas mais frequentes e melhor qualidade de vida. De modo que essa campanha é muito bem-vinda. Ela faz parte desse novo processo que é de preservação da saúde. É óbvio que educação em saúde deve ser feita em tempo contínuo, não é uma coisa que deva ser feita episodicamente. Mas eu valorizo muito o mês rosa, o mês azul, porque nesse momento toda a sociedade médica, todos os grupos médicos passam a discutir aquele assunto, ele emerge no meio da população, conceitos importantes são divulgados e, sem dúvida, muitos homens se beneficiam com o processo. O Brasil não teria recursos para fazer campanhas no cotidiano, diariamente, de forma perene em saúde. A gente não tem recursos sequer para tratar os doentes que estão perecendo de doenças que poderiam ser evitadas, quanto mais o tempo todo manter campanhas educacionais. De modo que, dentro das nossas condições, essas campanhas têm um grande significado, a meu ver.
Na área do senhor, no tratamento, no caso de homens, aí no cuidado com a saúde masculina, ao longo das décadas de carreira do senhor, o senhor viu algum progresso nessa conscientização, na busca aí dos homens por cuidar da própria saúde, professor?
Sem dúvida, até pouco tempo atrás, homens eram um pouco mais resistentes a essas campanhas de prevenção de doença, a essa orientação de cuidar da saúde. E tem até uma explicação, talvez psicológica, social. O homem é um indivíduo que precisa se sentir forte na sociedade, seja ele um trabalhador, um executivo, um político. E por causa disso, muitos homens preferem não descobrir pequenos problemas ou grandes problemas que ele tem, do que descobrir e aquilo ser publicado e passar a ser um processo de conhecimento geral que o enfraquece em termos de poder dentro da sociedade. De modo que o homem sempre teve essa postura e isso está mudando. As pessoas estão percebendo que diagnosticar no começo qualquer doença implica em não só salvar a vida, resgatar a saúde, mas viver com boa qualidade. Então, esses processos de educação têm realmente repercutido muito bem entre os homens, cada vez mais eles procuram se preservar, não só em relação à próstata, que é um tema muito discutido. Eles já discutem mais abertamente problemas de disfunção sexual, que ninguém morre por esses problemas, mas que prejudicam muito a qualidade de vida quando surgem essas situações. Discutem reposição hormonal, discutem problemas que afetam o comportamento e a vida do homem, que é preservação da sua mobilidade, do seu aparelho locomotor, de atividades físicas. Existe uma grande transformação na nossa sociedade em relação a essa posição que era realmente muito ignorada até alguns anos atrás pelos homens.
Com relação à próstata, o que é atualmente indicado com relação a essa prevenção, professor? O que é recomendado aí para se cuidar do órgão, né? Sabendo, como o senhor disse, ou certa vez disse para nós aqui da Rádio USP, que quanto mais avançada a idade do homem, maior a probabilidade dele ter câncer de próstata?
Isso mesmo. O câncer de próstata é uma patologia muito importante na prática médica. 16, 17% dos homens vão desenvolver câncer de próstata. Isso é muito. De cada 100 homens, 3 afetados pelo câncer, 3 vão morrer pelo câncer. Na verdade, 17 ou 18 vão ter câncer e 3 vão morrer de câncer. Então, na verdade, o que fica claro por esses números é que a doença é muito comum. 17% equivale a 1 a cada 6 ou a cada 7 homens. Mas, de qualquer jeito, só 3 de cada 100 vão morrer, o que indica que a ciência médica consegue, pela sua efetividade com os tratamentos disponíveis, ajudar os homens. E mostra também que um tumor descoberto no começo, ele pode ser muito mais facilmente controlado, e a gente evita aquele final difícil, dramático, infeliz, nos quais as cortinas se fecham, quando uma doença é descoberta tardiamente, como é o caso do câncer da próstata.
E aí, no caso, os exames preventivos, o que é preconizado atualmente?
Classicamente, o tumor de próstata ele é diagnosticado através de um toque retal e do exame de PSA, um exame de sangue que se altera nos casos que existe tumor maligno na próstata. Existem algumas nuances em relação a esses dois exames. O toque sempre gerou uma certa resistência masculina a fazer o exame, porque o sentimento de masculinidade ou o medo de dor sempre amedrontaram os homens ou afastaram ele desse exame de toque. Por outro lado, o exame de PSA, que é uma proteína que é produzida pelo câncer, também às vezes deixa de se elevar em alguns doentes que têm câncer, e por outro lado, às vezes se elevam em indivíduos normais sem câncer. Então, nenhum dos dois exames é completo. No toque existe uma certa resistência e ele também pode falhar. Existem homens que a gente faz um toque, dá normal e existe um pequeno câncer no interior da próstata. Só para colocar números o que eu estou dizendo, o toque ele falha em 40% dos homens que têm câncer. O PSA falha, ou seja, dá um resultado alterado sem que exista tumor, em 20% dos casos. Se a gente fizer os dois exames, apenas 7% ou 8% dos tumores deixam de ser identificados. Então, todo homem deve fazer anualmente um toque de próstata e um exame de PSA, mesmo que ele não sinta nada. Isso é importante enfatizar, porque o câncer de próstata, nas fases iniciais em que ele está localizado dentro da glândula, ele não produz manifestações clínicas, ele é assintomático. A gente só descobre o tumor nessa fase, que é a fase ótima para se promover a cura, se o homem voluntariamente for procurar um médico e realizar um toque e uma dosagem de PSA.
E tem uma idade adequada, ideal, sugerida?
Existe uma certa controvérsia na literatura médica sobre o momento para começar, mas a maioria dos centros urológicos no mundo recomenda que esse exame seja feito a partir dos 45 anos. O câncer de próstata tem 2 fatores que aumentam o risco da doença. A raça, os negros têm mais câncer de próstata do que os brancos ocidentais, e os indivíduos orientais têm menos câncer de próstata do que os brancos ocidentais. Então, na verdade, esse grupo tem que ser olhado com um pouco mais de cuidado. Os negros deveriam talvez fazer mais esses exames do que os brancos orientais, porque eles têm mais risco da doença. Outro fator de risco é a história familiar. Como eu disse, a chance de um homem desenvolver câncer de próstata é de 16, 17%. Se ele tiver 2 irmãos com câncer de próstata, o risco de ter esse câncer sobe para 35, 40%. Então, esses indivíduos com história familiar também devem fazer exames de forma mais disciplinada e mais precoce. Nos casos de risco, como eu disse, talvez os indivíduos negros e talvez os indivíduos com história familiar, esse exame devesse ser realizado a partir dos 40.
Professor Miguel Zruge, titular de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, obrigado por trazer essas informações aqui para os ouvintes da Rádio USP, nesta campanha aqui recorrente, não é, todo ano do Novembro Azul.
Eu agradeço muito essa oportunidade aí, espero poder sempre colaborar com vocês no momento que isso for necessário.
Entrevista Fábio Rubira.